Meio-dia e 40. Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional. André Luiz Mendes. Meio-dia e 40 no Rio e em Brasília, lado a lado com a galera. O Bate-Bola Nacional, seu melhor programa de esportes da hora do almoço, está chegando com as manchetes que serão notícia nesta terça-feira.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Fluminense perde gols, empata com o Ceará e sai vaiado do Maracanã. São Paulo ainda não engoliu o empate com o Palmeiras. Futebol Paralímpico de 7 vai à final da Copa do Mundo. Nenê se apresenta no Flu e Ramires do Palmeiras. Situação de Neymar continua indefinida no Paris Saint-Germain. Esses e outros assuntos você vai conferir com a categoria do José Lins na mesa de efeitos, o controle geral, a central técnica com o Reinaldo Santos, com FM Nacional 96,1, Rio 1130, Brasília 980, a minha querida Amazônia, Alto Solimões e a Rede Nacional de Rádios. Você que está em radios.ebc.com.br, está no ar o nosso Bate-Bola Nacional.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, se eu for do sul a norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Nacional anunciando para amanhã a cobertura da Copa do Brasil pela internet. Você que vai estar aí no website da EBC, www.ebc.com.br, direto de Independência em Belo Horizonte. Eu ao lado do Bruno Mendes para Atlético e Cruzeiro. Na sequência, Ricardo Mazella, Valdir Luiz e os craques da reportagem, direto do Maracanã, com Flamengo e Atlético Paranaense. São as emoções da Copa do Brasil. Fluminense empata no Maracanã em 1-1 com o Ceará. E o time sai vaiado. Técnico Fernando Diniz analisa.
Análise do jogo: a gente jogou o primeiro tempo muito bem e jogou bem certo. Depois, no segundo tempo, a gente jogou um pouco errado. A gente ficou fazendo um jogo de transição, que é um jogo que fica um pouco mais igual em determinados momentos do jogo. A gente ficou de transição para cá, transição para lá. E esse jogo não é o jogo do Fluminense. O jogo tem muito mais a ver com o que aconteceu no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, mas o começo do segundo tempo, a gente continua assim, e o final também, no meio do segundo tempo, que a gente ofereceu algumas possibilidades de contra-ataque para o Ceará, que a gente não precisava ter oferecido. E, infelizmente, a bola não entrou. A gente teve um volume alto de finalizações, tivemos chances claras. O goleiro deles talvez tenha sido o melhor jogador deles em campo, de novo, e a nossa bola precisa entrar, para a gente ter um pouco mais de tranquilidade. O deles acabou acontecendo num lance que era aquele lance duvidoso do pênalti do Johnny Gonzalez. A gente parou um pouco para reclamar, que de onde eu estava parecia muito pênalti. Não estou falando que foi pênalti, eu nem vi o lance na televisão. Nessa parada que a gente deu, surgiu o contra-ataque. O Caio Henrique disputou uma bola ali no escanteio, perto da linha de escanteio, acabou sendo escanteio e saiu o gol do Ceará. Levantar a cabeça, que a gente tem um jogo super importante e difícil no sábado.
Beleza, Fernando Diniz. Atacante Pedro, fala da cobrança da galera.
Eu acho que eu me preparei para isso, né? Para lidar com a pressão. Acho que a torcida é soberana, né? Eu entendo o lado dela, mas como eu falei, fico feliz. Eu fico pelos grandes do Pedro, vai te pegar. E fico feliz pelo gol de hoje.
Agora é a vez do meia Paulo Henrique Ganso falar do jogo.
O nosso time é o que mostrou no primeiro tempo. Troca de passe rápido, movimentação, chegada no ataque com bastante gente para finalizar. E quando se perde muitos gols, assim, depois a pressão aumenta no segundo tempo. A gente, no segundo tempo, na verdade, a gente não colocou nosso jogo. A gente já foi na marra, na determinação. E acho que por isso faltou também faltou o nosso toque de bola para poder fazer as finalizações. Na verdade, a nossa equipe joga assim, né? Todo mundo movimentando, às vezes voltar no ataque, às vezes mais um pouco mais recuado. Tem que movimentar, tem que girar e assim que funciona para a gente sair vencedor.
E quem se apresentou foi Nenê, que falou da sua chegada ao Tricolor.
É realmente uma alegria muito grande. Minha chegada hoje disse que estava muito empolgado com esse novo desafio. Eu sou um cara que gosta bastante de desafios, então tá chegando num grande clube para mim realmente é um motivo de muito orgulho e venho com uma motivação muito grande para dar o meu melhor e ajudar o clube com meus novos companheiros da maneira que eu puder. Então realmente é isso, né? Tô feliz. Semana do meu aniversário do clube também. Nossa, né? Que beleza. Então, foi um momento, né? Já há muito tempo, já estava, como você disse, estava esse namoro. E agora, o Celso, juntamente com o Celso Barros, o senhor e o Gione, e muito também do Diniz, que foi um cara que sempre demonstrou muito, assim, isso para mim realmente foi um fator crucial para estar realmente podendo dar o meu melhor por esse clube, tá, né, e ter, também pela minha vida. Então, muito feliz por isso.
Nenê também falou do esquema do técnico Fernando Diniz em tocar bastante a bola dentro do campo.
Cara, é um estilo de jogo que para mim eu acredito que vai ser muito bom, porque eu sou um cara que gosto de ter a bola toda hora. Então, o estilo dele de estar realmente de ter o controle do jogo, de ir para o ataque. Então isso é uma coisa que também me animou muito para estar trabalhando com ele. Então esse que o resto ali dentro de campo, posicionamento, ainda não, né, a gente não, nem pensei nisso ainda, mas isso me anima bastante pelo meu estilo de jogo, né, então de ter bastante controle do jogo. Isso é uma coisa que acho que vai agregar muito para mim, vai, posso, né, como a minhas características são técnicas, então acho que vai casar bastante bem.
Nenê fala se tem lugar para ele o Ganso no mesmo time, e também sobre banco de reservas.
Cara, a gente conversou, não falamos muitos detalhes em relação a isso, só realmente da vontade dele, também na minha, e disse que sim, que poderíamos jogar juntos. Mas eu já tive esse tempo todo aí, vários meses no São Paulo, e não tive problema nenhum em ter ficado na reserva. Então eu disse, eu estou aqui para ajudar, e da melhor maneira possível, onde tiver, onde me colocar, eu vou estar tá feliz, vou estar jogando, então, ou não, então eu vou estar podendo ajudar de qualquer maneira, com a minha experiência também. Então acho que isso daí não vai ser problema nenhum. A gente aprende bastante, né? Mesmo sendo já velho, né, futebol, a gente sempre está aprendendo. Então, esse foi um momento de muito aprendizado esses últimos meses no São Paulo. Então, fica tranquilo que não vai ter problema em relação a isso.
Tá aí o Nenê, que em breve estará pronto para, quem sabe, sábado no Clássico que a Nacional transmite com o Fluminense. O Vasco, o Nenê já não está jogando contra o seu ex-clube, hein? É aguardar para conferir. 12:48.
Jornalismo.
Ministério Público e Vale fecham acordo para indenizar vítimas de Brumadinho. O repórter é Lucas Por Deus Leon.
O Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais fechou acordo com a mineradora Vale para indenizar as famílias de trabalhadores mortos no rompimento da barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho, no dia 25 de janeiro deste ano. O valor mínimo da indenização será de R$ 800 mil. Isso em relação ao dano material. Já o dano moral será de R$ 500 mil, pagos individualmente a cônjuge ou companheiro, filho, mãe e pai de trabalhadores mortos. Outros R$ 200 mil serão pagos aos parentes citados a título de seguro adicional por acidente de trabalho. Já os irmãos de trabalhadores falecidos receberão individualmente R$ 150 mil por dano moral. Em relação ao dano material, o valor é referente a uma pensão calculada até a data em que a vítima completaria 75 anos, considerando como base de cálculo o salário mensal, gratificação natalina, férias acrescidas de um terço, participação nos lucros e cartão alimentação. Esse valor não poderá ser inferior a R$ 800 mil, mesmo que a renda mensal do trabalhador até a data fixada não alcance este montante. A mineradora Vale ainda pagará R$ 400 milhões de indenização por danos morais coletivos no dia 6 de agosto. O documento assinado no Ministério Público do Trabalho ainda dá estabilidade de 3 anos para todos os trabalhadores próprios ou terceirizados que estavam na mina Córrego do Feijão no dia do rompimento da barragem. Para pais e mães de falecidos, o acordo prevê atendimento médico, psicológico e psiquiátrico pós-traumático até a respectiva alta médica. Por meio de nota, a mineradora Vale afirma que agora os familiares das vítimas poderão se habilitar para receber a reparação, iniciando a execução do acordo individual. Com a assinatura do documento, foi desbloqueado da empresa o valor de mais de R$ 1,5 bilhão. O rompimento da barragem em Brumadinho levou à morte de 246 pessoas. Sendo que 24 seguem desaparecidas. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão.
Obrigado, Lucas. No Palmeiras, quem se apresentou foi o meia Ramires, vindo da China. Se apresentou e falou da readaptação ao futebol brasileiro.
Olha, cara, é complicado, porque na China eu fiquei esse tempo aí sem jogar, em questões de... Eu tive envolvido em negociação para sair e no final acabei não saindo e expirou o tempo de inscrição e eu acabei ficando fora da inscrição no campeonato e eu acabei treinando lá e jogando com a equipe B para também manter a parte física e não perder tanto, até porque ficar parado só treinando não ia me ajudar, apesar de que jogar no time B lá não agrega muito, mas é bom para a parte física e para estar mantendo. E se precisasse lá, eu estar bem, né? A volta é adaptação, readaptação, né? Até porque já são mais de 10 anos fora e realmente tenho que me esforçar muito para que eu me adapte o mais rápido possível e que eu possa estar apto para jogar e jogar bem, apresentar um bom futebol junto com os companheiros aqui.
Ramires fala se recebeu outras propostas e o porquê do Palmeiras.
Olha, eu tive propostas sim, conversei com bastante equipes. A proposta que eu tive do Palmeiras foi muito interessante, até porque a minha vontade realmente era de voltar pro Brasil, para atuar no Brasil, para estar perto da família, até porque foram muitos anos longe, especialmente esses 3 anos e meio na China, acabou desgastando bastante. Então, eu fiquei muito feliz com a proposta do Palmeiras e foi uma escolha minha, pessoal, de voltar, e minha família também ficou muito, muito contente. Então, hoje eu tô muito contente mesmo. Antes de assinar, eu tive em contato com o Filipão, conversei bastante com o Matos, me deram a oportunidade de vir aqui conhecer a estrutura. Todo o carinho, todo o acolhimento que eu tenho recebido aqui, eu espero realmente poder fazer o meu melhor para que eu retribua dentro de campo todo esse carinho, esse acolhimento que eu estou recebendo aqui.
Tá aí então o Ramires, que vai agora finalizar falando como é que está o seu físico para estrear no Palmeiras.
Estou treinando bastante a parte física, procurando fazer o melhor para que eu possa realmente estar à disposição para os próximos jogos. Treino tanto de manhã como à tarde, na parte de dentro, na academia, como fora, na parte física. Hoje eu já posso dizer que eu estou bem, vamos dizer, 95% da minha melhor parte física. Continuar fazendo o trabalho, já pensando em treinar com a equipe para que possa estar à disposição o mais rápido possível.
Tá aí então, Ramires, falando aqui dentro do Bate-Bola Nacional, 12:54, Brasil vai à final do Mundial de Futebol 7, o papo é com Wagner Gomes.
A seleção brasileira de futebol de 7, que é para paralisados cerebrais, classificou-se para a semifinal da Copa do Mundo da modalidade que está sendo realizada em Sevilha, na Espanha. O time brasileiro venceu o Irã por 2-1, em duelo decidido apenas no tempo extra, após empate por 1-1 no tempo normal. O Brasil agora enfrenta a Ucrânia por uma vaga na decisão. O time europeu é o atual campeão paralímpico. Na outra semifinal, Inglaterra e Rússia se enfrentam.
Valeu, Wagner Gomes, o professor, falando tudo aqui no Bate-Bola. Meio-dia, mais 54 minutos no Rio e em Brasília. O São Paulo ainda lamenta o empate com o Palmeiras. Técnico Cuca, fala.
Um empate desse, um sabor de derrota, para nós ele é muito dolorido. Você pode ter certeza que dói mais em mim e neles aí do que em todo mundo. Porém, a gente tem que saber diferenciar. É, se aquele gol não acontece, uma bola batida, Dudu, viajada, bate na trave, bate na nuca do goleiro e entra. E se não acontece esse gol, todos estavam sendo elogiados hoje.
E por falar nesse gol, o goleiro Thiago Volpi não esquece ele não.
Frustrado pelo empate no final, eu particularmente pelo gol, né? Foi um gol muito estranho, perdão. É, uma bola praticamente intreinável, a bola acaba subindo, acaba atrapalhando um pouco ali a questão do refletor, mas eu não posso usar como desculpa isso, faz parte, a gente tem que se virar, tem que dar o nosso jeito.
O meia Hernanes está otimista para a sequência do brasileiro.
Enfrentar o Palmeiras numa fase que o Palmeiras está aqui, tudo dá certo, os caras estão já jogando junto há bastante tempo, bem entrosados, confiantes, e aí jogado igual para igual, no primeiro tempo até superior. Eu acho que nos mostra um caminho, nos mostra que temos um segundo turno pela frente completamente diferente.
Acerto, o Vasco da Gama pede anulação do jogo contra o Grêmio. Alô, Maurício Costa!
O Vasco ainda não esqueceu a derrota para o Grêmio no último sábado, principalmente o gol anulado de Pikachu. O gigante da colina abriria 2-0 no início da segunda etapa e poderia ter saído com um resultado melhor. Mas o árbitro Rodolfo Toschi Marques foi chamado pelo VAR e enxergou uma falta de Rossi no início da jogada. Gol desconsiderado e revolta vascaína. Tanto que a diretoria entrou com um pedido de impugnação da partida junto ao STJD. O protocolo do árbitro de vídeo diz que o VAR só pode chamar o árbitro de campo para ver as imagens se for verificado um erro claro do juiz ou se tivesse ocorrido uma ofensa ou incidente grave em campo que o árbitro não tenha percebido. Não foi o caso. A falta de Rossi não é clara. Na verdade, é discutível, interpretativa. Para alguns especialistas, sequer houve a falta. Além disso, o árbitro acompanhava o lance e, com a bola rolando, decidiu pelo prosseguimento da jogada. Também há discussão sobre a origem do gol do Vasco, uma vez que, após a falta assinalada, o time do Rio de Janeiro ainda trocou diversos passes. Isso sem falar que Rossi recebeu cartão amarelo pela falta, não vai jogar contra o Fluminense, suspenso, e Tassiano poderia ter tomado um vermelho em uma entrada duríssima em cima de Richard, que sequer foi vista pelo VAR. E para piorar a situação, o árbitro de vídeo no jogo Grêmio e Vasco foi Paulo Roberto Alves, o mesmo que, apitando do campo, marcou um pênalti auxiliado pelo VAR a favor do Palmeiras na partida contra o Botafogo. Na ocasião, o Alvinegro também pediu a anulação do jogo, argumentando que Paulo Roberto Alves teria autorizado o goleiro Gatito Fernandes a reiniciar a partida antes de o VAR entrar em ação. O Botafogo contestou o erro de aplicação de protocolo e mesmo assim perdeu. O Vasco também enxerga equívoco na aplicação do protocolo do VAR, mas em situação diferente. Vamos ver qual será a decisão. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Valeu, Maurício. Vamos aguardar meio-dia e 58. O assunto agora é rugby. Alô, Astrid Nick.
A seleção brasileira de rugby em cadeira de rodas ficou em quarto lugar no Metro Cup, torneio realizado em Varsóvia, na Polônia, no início deste mês. Este evento somou pontos para o ranking mundial da modalidade. O Brasil passa a ocupar a nona colocação. A competição contou com a participação de equipes da Alemanha, Dinamarca, França, Holanda, Polônia, Rússia e Suécia. O próximo desafio da equipe será os Jogos Parapan-Americanos de Lima, no Peru, a partir do dia 23 de agosto. André
Luiz Mendes. Valeu, Astrid. Estamos fechando mais um Bate-Bola Nacional aqui com o Nacional FM 96,1, que segue com sua programação normal. A nossa querida Amazônia tem a Juliana Maia comandando o Tarde Nacional e a conexão Rio, São Paulo e Brasília tem o comando do Luciano Barroso, do Anchieta Filho, da Dáurea Gramático, no Tarde Nacional. Amanhã, Atlético e Cruzeiro, 7h15 da noite pela internet, às 8h para todo o Brasil. E na sequência, Flamengo e Atlético Paranaense, às 18h40. Logo mais, o Bruno Mendes comanda a terceira edição do Bate-Bola Nacional. Tchau, tchau, galera. Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.